E voltamos com o programa do STR. Olha só, daqui a pouquinho teremos duas importantes entrevistas, uma com o Vânios Corte e outra com o Carlos, que são pessoas ligadas diretamente a esses assuntos do Ministério do Trabalho. E a movimentação em Caxias, eu tenho certeza, surpreendeu todo mundo pelo número de pessoas que estavam lá, sindicalistas de toda a região, dizendo que querem a manutenção do Ministério do Trabalho e as unidades, né, os postos do Ministério do Trabalho em todas as cidades da nossa região e por que não do país. Hein, Sérgio?
Pois é, fica complicado aqui falar, porque parece assim que a gente está puxando isso com questão partidária, né? Mas imagina um governo de trabalhadores terminar com o Ministério do Trabalho, porque essa é a ideia de juntar com o Ministério da Previdência, né? É fazer uma fusão entre os dois ministérios. Quer dizer, o Ministério do Trabalho hoje não tem condições para nada. O Ministério da Previdência Social e da Previdência também passa por dificuldade. Então, imagina, junta dois ministérios já falidos, dois, quer dizer, qual é o trabalho, qual é o resultado que tem isso? E ficou bem claro lá em Caxias, na segunda-feira, de que o Ministério do Trabalho é fundamental para a região.
E, Sérgio, você percebe que toda vez, e não só nos governos, né, quando toca de cortar alguma coisa para reduzir custo, vai direto no trabalhador. Mas é sempre no trabalhador.
Aí, a preocupação que a gente tem ontem, a gente estava comentando ainda, é de que logo, logo o governo vai mexer na aposentadoria do trabalhador rural. Isso não sai da minha cabeça. Tomara que eu esteja totalmente errado. Tomara. Porque nós conseguimos redução na idade do homem, dos 65 para 60, da mulher dos 60 para 55 anos, e o Ministério da Previdência vem dizendo isso todo dia, praticamente, que quem está quebrando a Previdência é o trabalhador rural, né? É o agricultor familiar que se aposenta com salário mínimo e, na verdade, ele não contribui. Claro que nós contribuímos. Quando a gente desconta lá o 3,2% do fundo rural que é pago quando a gente tira a nota de produtor, esse valor, ele não é... Tem muita gente que acha que esse dinheiro vem para o sindicato. Não vem, esse dinheiro vai para o INSS. Vai tudo para o fundo da Previdência e lá depois ele é distribuído dentro dos seus setores, que inclusive pagam as aposentadorias para os trabalhadores rurais. Então, é uma preocupação que a gente tem, né? E aí, imagino juntar com o Ministério do Trabalho. Então, é muito complicado, a gente não tem nem palavras para dizer aqui do que o governo está pensando. E é que nem tu disse, né, Bonezzi? Sobra sempre para o trabalhador, é ele que paga a conta.
Infelizmente, eu espero, assim, desejo realmente que não aconteça nada dessas fusões, que se a presidente precisa fazer cortes em ministérios, eu acho que está mais do que na hora, é muito ministério mesmo, mas que não venha mexer justamente onde tem a ver com o trabalhador, né?
Eu diria,
diretamente pelo menos.
Bonezzi, eu diria o seguinte, tem muito mais ministério menos importante do que o Ministério do Trabalho da Previdência, para mim pelo menos, então que mexa em outros ministérios. Agora, não se duvida mais nada, né, um governo que só olha a questão de favores, né, porque nós vimos nessa semana passada, aí aquelas trocas de ministério, aquelas negociatas que eles fizeram, isso aí é para alguém ser favorecido com isso, né? Para alguém poder ter um cargo, ter sua teta lá para poder ganhar um dinheirinho. Quer dizer, é isso que está acontecendo e não se olha o trabalhador a nível de país.
Bom, já que estamos falando sobre isso, vamos ouvi-los então, a partir desse momento?
Ok, vamos lá.
A repercussão, começamos com o Vânios e depois com o Carlos.
Nós realizamos um ato público aqui em Caxias, né, contra o ataque aos direitos dos trabalhadores e em defesa do Ministério do Trabalho e da fiscalização do trabalho. A gente tem vivido um período de ataques muito fortes e muito constantes aos direitos dos trabalhadores, seja o projeto de lei da terceirização, seja o fim das normas de segurança e saúde dos trabalhadores, seja o fim do direito de greve, ou seja, o Congresso Nacional, conservador e reacionário, tem feito de tudo para atacar e prejudicar e fragilizar cada vez mais as relações de trabalho. Por outro lado, o Ministério do Trabalho, que seria o órgão responsável pela defesa, né, desses direitos, também está sendo sucateado. Então esse ato teve esse sentido de denunciar o ataque aos direitos dos trabalhadores e também a precarização do Ministério do Trabalho. A gente quer chamar atenção para esses fatos, para que o movimento sindical como um todo se insira nessa luta, né, e faça com que a gente consiga reverter essa situação, né, ou seja, combater esses que estão dilapidando o patrimônio do trabalhador e que estão penalizando, né, a fiscalização do trabalho e o Ministério do Trabalho.
Bom, chegar agora a esses órgãos competentes, essas demandas ou esse manifesto, que é o mais importante, né?
Eu acho que foi um início muito importante, porque nós tínhamos aqui em torno de 50 entidades sindicais de várias regiões do Estado e que têm condições de fazer com que essa pauta chegue em quem tem que ser ouvido. O que a gente não pode mais é ficar esperando que os outros tomem essa iniciativa, que os outros nos representem. Eu acho que a partir de agora se inicia uma nova etapa para mostrar que a gente não está quieto em relação aos ataques do direito nem ao desmanche do Ministério do Trabalho. Por isso a importância desse ato.
Cogitou-se até a Brasília.
Eu acho que vai chegar lá. Quer dizer, a gente começa aqui, a gente quer repetir esse ato em diversos outros municípios, em outras localidades, né? Em outras capitais, no interior, para, se for o caso, chegar em Brasília, né? A gente já tem contato lá no Senado com o senador Paim, que disse que iria apresentar o pedido de uma audiência pública para falar sobre isso. Ou seja, eu acho que é um início muito primoroso, né, de uma tentativa de alterar essa realidade. Eu acho que esse ato foi coroado de êxito pela quantidade de pessoas presentes, pela qualidade dos presentes, e isso nos deixa animados a prosseguir nessa luta de tentar evitar que aconteça o pior.
Carlos Silva, você é
vice-presidente do SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
Na tua última fala, você disse que há um sucateamento nacional. Fala um pouquinho mais sobre isso.
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, vem há muito lutando contra o sucateamento do MTE. Hoje, mais de 40 unidades estão fechadas por não existir auditor fiscal do trabalho e servidores administrativos. O sucateamento ele é tão grave, tão grande, que nós denunciamos o governo brasileiro, a OIT, por descumprir a Convenção 81. Por quê? Da maneira como as decisões estão sendo tomadas, a infraestrutura mínima necessária para que o trabalho prestado pelos servidores do MTE, auditores e servidores, ele consiga alcançar o seu resultado, que é proteger o trabalhador. Hoje a casa está caindo. Nós podemos dizer, estamos sem teto dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. Falta veículo, falta papel, falta computador, falta sala para os auditores fiscais de trabalho realizarem sua atividade. Sem isso, é impossível cumprirmos nossa missão. Por isso, ele está sucateado.
Quer dizer, então, que vacaria e o posto sendo fechado lá é só uma pontinha do iceberg?
É uma ponta do iceberg que decorre da falta de prioridade no orçamento do governo federal para fazer, portanto, a manutenção e recuperação das unidades de atendimento do MTE. Sem isso, é impossível que o MTE proteja o trabalhador por meio de suas várias atividades.
E desse evento aqui, qual é a tua avaliação?
É uma avaliação muito positiva, porque nesse mar de notícias ruins, nós conseguimos pautar de maneira positiva a luta dos trabalhadores em defesa de seus direitos e pelo fortalecimento da Auditoria Fiscal do Trabalho. Sem dúvida, vai ficar daqui um bom exemplo do bom debate e como a gente deve lutar pelos trabalhadores.
E o futuro, hein, Carlos? Ministério do Trabalho, agora, quem sabe, junto com a INSS, não é?
Isso. Nós temos a expectativa de conseguirmos fortalecer a instituição a que estiver ligada à Auditoria Fiscal do Trabalho, fortalecer a pauta dos trabalhadores, porque essa pauta já não era prioridade do governo há muito tempo. Apresenta-se agora uma expectativa de mudança e que a gente espera que seja uma mudança para melhor.
Ok, para a presença então, um pouco da repercussão do que foi esta reunião na última segunda-feira, lembrando que esteve junto com o STR, o pessoal do Sindicato dos Comerciários, também da Construção Civil, do Metalúrgico também, e do Sindicato de Saúde, da Alimenta Saúde. Então, pessoal bastante unidos, né?
Ah, eu acho que nessa hora é importante a união também dos sindicatos, independente da categoria que for, mas eu acho que a gente precisa mostrar a união também nesses momentos, né?
Bom, falamos dessa situação, deixa eu, antes que você fale dos teus avisos, lembrando que amanhã tem festa.
Aonde?
Você já te programou para ir na festa campal?
Ah, é, lá na Santa Terezinha, né, na Fazenda Estrela.
Quarto distrito de Vacaria, lá na Fazenda Estrela, Santa Terezinha. Sabe, faz tempo que eu não vou na Santa Terezinha.
Pois é, o Aneri Poleto e a dona Iva diz que quem vai para lá, eles vão pagar o churrasco. É. Então, acho que nós vamos ter que ir para lá também.
Bom, mas isso é para todo mundo que está indo para lá, porque senão vai dar um desfalque.
Não, pelo menos para nós, ele falou, né? Agora, se para todo mundo.
Ah,
bom. Bom, mas nós podíamos ficar, né? E nós estamos indo lá pro Claucir Bisotto, né?
E depois
nós vamos posar lá na profe, né? Lá Seu Divino, vamos tocar uma gaita, cantar uns versos lá de noite e amanhã daí já ficamos pra festa amanhã.
Fazer um serão que chama,
é,
né?
É, um serão, uma serenata.
É, escuta, Sérgio, a última vez que eu estive lá na Santa Terezinha foi quando nós realizamos aqui na Rádio Fátima aquele projeto Nossas Comunidades Rurais. Nós fizemos a 1, 2 e 3. Tá na hora de fazer o 4 agora.
Eu tenho aí um desafio e isso nós vamos tratar em dezembro com a liderança. Eu acho que nós vamos precisar o ano que vem fazer esse nosso, reativar esse nosso projeto Ouvindo as Comunidades Rurais e fazer uma edição especial do jornal para ver, até porque o ano que vem é um ano de eleição e aí nós precisamos, com esse documentário na mão, com esse, o que nós vamos ouvir dos moradores do interior, do que avançou dos 4 anos para cá e tal, nos preparar para nós botar os candidatos aí contra a parede o ano que vem, para dizer assim, vão fazer alguma coisa ou não vão fazer.
É, foi um mês de matérias especiais na programação aqui da rádio. Foi impressionante. Bom, quem sabe, então, logo no início do próximo ano, a gente fazer esse projeto. Tá aí, então, um projeto para a gente já colocar em prática. Okay. Os avisos, por favor,
bom,
Sérgio.
Bom, nós temos aqui vários avisos. Um deles, dia 23 de outubro, às 14 horas, Bonês, nós temos um compromisso. Vai acontecer uma tarde de campo lá no Érico, lá na Erva Mate Cambona 4. Então, Érico, obrigado pela ligação, diz que nos acompanha todo sábado, diz que no horário do nosso programa não tem mais máquina trabalhando, barulho, nada, diz que nem a esposa dele pode lavar a louça para não fazer barulho. Um abraço a ti, Érico, e ó, estamos convidando todo mundo, então, para essa importante tarde de campo sobre a erva mate cambona, vai ser lá na propriedade dele, mas ele vai mandar a programação aqui pra gente divulgar.
É verdade, Sérgio, olha só, eu tenho informação, depois que o Érico associou o nome Cambona 4 ao sindicato e também a este programa e ao jornal, multiplicou em 3 ou 4 vezes a ida de pessoas interessadas lá no viveiro ou ligando para o Érico.
É, ele quando me ligou, me parecia de ver a boca dele, estava lá nas orelhas de faceiros. Mas tenho vendido mudo, estou feliz aqui pela nossa parceria. Um abraço a ti, Érico, e nós vamos continuar divulgando aqui. É um compromisso, claro, que a gente tem contigo.
Só está faltando uma coisa.
O quê?
A erva mate não chegou ainda, Érico.
Ah, mas com toda essa chuva aqui, deve estar vindo, né? Devagarote, para não molhar no caminho.
Na Esmeralda não tem mais o atoneiro, agora é faixa, como diz o outro.
Ah,
agora
é
asfalto.
É asfalto?
É, Érico, então, faz favor, manda duas Cambona 4 aí, por favor. Tá bom?
Um abraço, Érico, e uma boa tarde de campo, então, lá no dia 23 de outubro. Com relação ao protetor solar também, nós estamos chamando, então, os agricultores que têm a DAP, estão enquadrados aí como agricultor familiar para fazer o cadastro. Nós já temos alguns que já estão chegando. Lá em Muitos Capões também é feito com a Karine, então esse cadastro. E também aqui em Vacaria com a Lisiane. E atenção, Jorge Martins Teles, Nelson Foquesato, Versídio Rodrigues da Luz, Luiz Marpanho, Lauri Long Palaoro, Getúlio Lindolfo Portela e Jair de Souza Varga. Esses produtores, né, então já chegou o protetor, está na Secretaria da Saúde, ali no postão, como é conhecido, tem que trazer, então, a documentação e só pode retirar, então, a pessoa que ficou responsável para retirar esses protetores solares. Também nós recebemos esta semana, e aí quando nós falamos antes de que sempre sobra para o trabalhador, nós recebemos um ofício datado em 25 de setembro agora, da Unimed aqui de Vacaria, dizendo o seguinte: não mais serão realizadas novas inclusões no cartão de acesso à Unimed. Quer dizer, nos cortaram aquele convênio que eu acho que faz quase 20 anos que a gente tem. Então cortaram, dizendo que em razão de uma determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não se pode mais fazer esse cartão. Então nós estamos aí, quem tem o cartão que vai com vencimento ainda, né, que vai vencer, ele tem validade até a data de vencimento, e nós estamos também vendo aí da possibilidade de estar negociando e vendo o que a gente pode encaminhar. Também, para os produtores rurais, veio agora com um ofício datado em 1º de outubro. Todo produtor, o agricultor, que ele tem o bloco de produtor e ele não tirou nota de produtor até 2013, também vão cancelar o bloco de produtor. Então, todos esses agricultores que a partir do dia 1º de janeiro de 2013 até agora ele não tirou nota, não destacou, digamos assim, nota de produtor, de venda ou compra, ele vai ter seu bloco cancelado. Então, se alguém tiver problemas nesse sentido, procurar conversar com o Gilberto, né, porque ainda tem tempo de reativar ele. Tem prazo aí para até o final do ano para a gente manter o bloco produtor. E também dizer de que, né, Bonese, eu sei que já está encerrando, mas eu preciso falar mais aqui. O Paulo que aguenta, né, com mais esses 2-3 minutos que nós vamos roubar, mas nós compensamos ele nos próximos programas. Aqueles que estão enquadrados como produtor rural, por favor, mude quem é agricultor, passe como agricultor, porque senão não vão ter problema lá na aposentadoria. Cadastro vitícola também, até o dia 15 de outubro, quem não fizer, não faz mais aqui, vai ter que fazer lá em Bento Gonçalves. E a quiropraxista Cristiane, também nós fechamos aí um acordo com ela, né, uma parceria. As pessoas interessadas, então, poderão ligar lá no sindicato e obter maiores informações. E a Vera Paiva, dia 20 de outubro, a partir das 8:30 da manhã. Foram essas as nossas informações deste sábado, Bonesa.
Muito bem, então, deu, acabou. Antes de eu terminar, um último recado. Dia das Mulheres, 5 de março de 2016, tudo pronto. Está se organizando o maior evento que o sindicato, acho que já organizou. Aproximadamente 800 mulheres, Sérgio.
Pois é, uma expectativa já, né? A comissão vai ter reunião agora no mês de outubro. No próximo sábado nós já vamos chamar as mulheres e avisando a data, apesar que elas já sabem o dia para fechar os últimos detalhes, então, da programação, enfim, já largar, então, a programação, convites, enfim, para toda a nossa região. Festão.
Muito bem. Acabou, sim?
O que era isso aí. Boas festas, então, para todos quem está indo, né? Nós vamos também. E uma boa tarde e até sábado próximo.
Boa tarde.